Olá, Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série sobre o golpe militar de 1964, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela nos dá alegria e satisfação de estar conosco hoje, João Vicente Goulart. Você conhece, claro, mas eu deixo aqui a palavra para a Eleonora, para que ela então faça a apresentação de nosso convidado. Como manda o figurino e inicie essa conversa de hoje. Eleonora.
João Vicente, é um prazer, uma honra tê-lo aqui no Tutameia hoje. João Vicente Goulart, filho do presidente deposto pelo golpe militar, João Goulart, é filósofo, foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, hoje é presidente do PCdoB no Distrito Federal, presidente do Instituto João Goulart, autor de Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta, foi candidato à presidência da República em 2018 e é um atento observador da cena política. Nós vamos conversar também sobre isso com o João Vicente, mas eu queria começar te perguntando sobre o dia do golpe. Claro que você ainda era bastante, você é mais ou menos a nossa idade, você é de 56, nós somos de 57, nós somos contemporâneos, e a gente era muito pequeno, relativamente pequeno naquele momento. Você estava no centro aí dos acontecimentos do golpe militar. O que que você lembra daquele momento do golpe?
Bom, primeiramente eu queria agradecer a Nora e a Tutamé, o Rodolfo, por essa participação, pois nós entendemos que 60 anos daquele episódio. Nós temos que sempre falar sobre isso, principalmente para as novas gerações que não conhecem ou não conheceram os motivos reais daquele golpe. E hoje nós temos aí iniciativas similares, né, que não chegaram a 21 anos de ditadura, foram sufocados antes, mas é importante que. Então, meus parabéns aí a Tutamé.
Cortou seu som, João Vicente.
Acho que a conexão. Oi?
Oi.
Você. Não, oi?
Oi.
Voltou, é, caiu um
Voltou.
pouco. Voltou.
Voltou. Então, meus parabéns aí a Tutameia por fazer esse programa entrevistando pessoas naquele fatídico dia que durou 21 anos, né? Enfim, eu era muito pequeno, era uma criança de 7 anos naquele momento, e o que eu posso dizer no dia do golpe foi uma movimentação diferente, uma movimentação lá na Granja do Torto, onde nós morávamos, completamente diferente, né? Eu lembro que houve alguns telefonemas. O meu pai estava no Rio de Janeiro, naquele momento, e a caminho de Brasília. Mas antes disso, antes dele chegar em Brasília, eu lembro Darcy Ribeiro chegou na Granja do Torto, falando com a minha mãe, apressadamente, para juntar as malas, para embarcar num avião. Que ele tinha falado com o presidente e que, mesmo antes de nós chegarmos aqui, dele chegar em Brasília, que nós preparássemos as malas e pegássemos um avião para Porto Alegre. Mas era um dia diferente, evidentemente, da nossa rotina. Nós não fomos à aula, apressadamente as malas foram, poucas coisas foram tiradas ali para uma viagem urgente, e nós decolamos nesse mesmo dia, que era 1º de abril. Nós decolamos, eu acho que foi num avião, um DC-3 da época, rumo a Porto Alegre. Pelo que eu sei, ele chegou posteriormente, já conversando naquele então com o Darcy, com o Almino Afonso, com o Dutel de Andrade e tal, que o golpe estava na rua, né? Ele chegou posteriormente, ficou algumas horas em Brasília, do dia primeiro, e soube daquela convocação que anos depois foi anulada pelo Congresso Nacional, uma convocação ilícita, inclusive ilegal, pelo senador Áureo Moura de Andrade, para reunir o Congresso Nacional à noite, né, para analisar a crise política que estava se instalando naquele momento no Brasil. Nós, evidentemente, deixamos tudo lá, né, cachorros de estimação, pertences pessoais da minha mãe, carros, etc., pessoais lá na Granja do Torto, e decolamos para o Porto Alegre. E nesse mesmo momento, poucas horas depois, o meu pai chega a Brasília, tenta essas conversas paralelas, mas ele já sentiu naquele momento que, quando pousou no aeroporto, na base aérea de Brasília, já havia uma movimentação diferente da aeronáutica. Ele foi até o Alvorada conversar com as pessoas que ele tinha que conversar naquele momento, e sentiu, disse para o Darcy, escreveu uma carta para o Darcy estar nessa reunião do Congresso, e ele se dirigiu a Porto Alegre para ver se existia condições de reação, para ver se existia condições de sufocar aquela movimentação militar que já tinha saído, né, pelo general Mourão de Juiz de Fora e que naquele momento se dirigia ao Rio de Janeiro. Quando ele foi sair, já o próprio avião presidencial deu problemas, ou seja, já não, que não, depois soube-se que foi um boicote, né? Era um avião grande e tal, o avião presidencial naquela época, eu acho que era um avião maior, e ele teve que, já quando saiu do Alvorada rumo à base aérea de novo para ir para Porto Alegre, ele já viu alguns comboios militares cercando o Congresso. Então, ele sentiu já naquele momento que ia tentar resistir em Porto Alegre, mas teria que ir lá para sentir o que havia de possibilidades nesse momento. Quando ele chegou na base aérea, o avião já não funcionava. Tentaram funcionar as turbinas do Caravelle, eu acho que era, e não funcionou. E aí ele teve que pegar um Avro, um turbo-hélice da aeronáutica, para se dirigir a Porto Alegre. Assim foi feito. Então, essas são as memórias que eu tenho, vagamente, de como tivemos que sair da Granja do Torto, sem brinquedo, sem os cachorros, que às vezes a gente nas férias iam junto conosco. E, evidentemente, que aí em Porto Alegre já se torna a parte histórica da coisa, né? Que ali, enfim, tem vários momentos que ele chega em Porto Alegre, mas aí já não é aquilo que eu me lembro pessoalmente, porque nós chegamos em Porto Alegre no dia primeiro, lá pelas 4 horas, e ele, como o avião era mais rápido, tinha chegado em Brasília pouco tempo depois da nossa partida, ficou 1 hora e já tinha saído para Porto Alegre. O DC-3 teve que pousar em vários... teve que fazer abastecimento. E quando nós chegamos em Porto Alegre, nós nem vimos ele. Chegou em Porto Alegre e havia o coronel Azambuja, que era ajudante de ordens do meu pai na época, que o presidente já estaria reunido com o Brizola, com o comandante do Terceiro Exército. Inclusive, teve que fazer a reunião na casa do comandante, porque já havia certa certa movimentação no comando, né? Fizeram essa reunião na casa do comandante do Terceiro Exército, e o Azambuja foi para o aeroporto, entrou dentro do avião e disse: Dona Maria Tereza, o presidente pediu para vocês não ficarem em Porto Alegre e irem para São Borja, lá para a fazenda Rancho Grande, lá que pousava esse avião, DC-3. E assim foi feito, nós saímos, não descemos em Porto Alegre, apenas foi reabastecido o avião, e nós pousamos essa noite já no Rancho Grande. Ao chegar lá, já era bem no cair da tarde, né? Em São Borja, esse DC-3, o comandante que estava, retornou para Porto Alegre, nós não soubemos mais, e nós dormimos essa noite, de 1º para dia 2, nessa fazenda lá do Rio Grande do Sul. Depois, evidentemente, a gente soube que o comandante do Terceiro Exército, o Brizola, queria resistir. O pai perguntou a situação ao comandante do Terceiro Exército, como estavam as unidades no Rio Grande do Sul, e o comandante disse a ele: presidente, se o senhor quiser resistir, nós resistimos, mas vai ter muito derramamento de sangue, pois já existem unidades aqui no Rio Grande do Sul que já aderiram às tropas lá do Mourão, que o Mourão foi entregar as tropas para o Costa e Silva. Não era nem o Castelo Branco no começo. Entregou as tropas para o Costa e Silva. De lá, houve algumas ligações. Santiago Dantas, que tinha sido embaixador nos Estados Unidos, comunicou ao pai, porque era uma coisa que ninguém sabia. Ele tinha essas informações, até pela sua longa permanência nos Estados Unidos, ele comentou: olha, presidente, não é só uma questão interna. A 4ª Frota Americana, a frota do Atlântico, está chegando nas costas brasileiras, com um porta-aviões, 4 navios destroyers e 5 navios tanques e 6 ou 7 submarinos. Então, a dimensão é maior daquilo que nós pensamos. Então, o pai, nesse momento, viu que não havia condições nenhuma de resistência, porque certamente uma frota americana na costa brasileira, com porta-aviões, mísseis, armas atômicas já naquele momento, não seria para retirar 4 ou 5 funcionários da embaixada americana. Eles estavam prontos para desembarcar no Brasil, porque esperavam que a resistência fosse longa, prolongada, e inclusive Magalhães Pinto, que tinha um secretariado muito importante, evidentemente, mas um secretariado de direita, caso houvesse resistência, os Estados Unidos declararia Minas Gerais como capital do Brasil para que... se pudesse, evidentemente já existiam precedentes desse tipo, como os Estados Unidos fizeram na Coreia, como fizeram no Vietnã, como fizeram na Alemanha, e eles naquele momento, há de se explicar, que eles não admitiriam, não é, uma esquerdização, né, num país como o Brasil, depois do acontecimento da Revolução Cubana. E havia, evidentemente, uma tensão muito forte, que era a Guerra Fria. Então, ele decidiu, naquele momento, que não haveria como resistir, né? Isso é até uma crítica que foi muito construída contra a imagem do presidente Jango. Ah, por que que não resistiu? Porque não havia condições de resistir. Tanto é que haviam ligas camponesas, haviam partido, o próprio Partido Comunista, que dizia ser organizado, os sindicatos da CGT diziam que resistiriam, não houve uma resistência. Então, não havia essa condição, naquele momento, de resistir. Nós No primeiro momento, nós estávamos no, no, na fazenda Rancho Grande lá, e aí o pai tinha um Cessna, né? E ele mandou, o DC-3 já tinha voltado da Força Aérea, já tinha retornado às suas origens, e o piloto dele, o Manuel, Manuel Soares Leães, pousou lá na fazenda Rancho Grande, com o Cessna 310, e a ordem, a orientação do pai é que fôssemos para o Uruguai, que o Uruguai já tinha conhecimento do golpe e que já no Uruguai, na época, era uma junta que governava o país. Depois, o primeiro presidente eleito foi o Restido, mas na época era uma junta rotativa de presidentes que governava e que teria já otorgado o asilo político ao pai. Nós chegamos antes no Uruguai. Nós decolamos da fazenda direto para Montevidéu, já com autorização de voo sobre o território uruguaio, e o pai decidiu ficar no Brasil mais 2 dias, já perseguido, porque na hora que ele renunciou a resistir esse golpe naquele momento, para não colocar em risco derramar sangue brasileiro, porque ele tinha conhecimento que não havia condições de resistir, que já havia um planejamento feito pelo Departamento de Estado, e depois a gente pode confirmar isso daqui a pouco. E ele ficou mais 2 dias sendo perseguido. Ele foi para São Borja também, num outro teco-teco, até que o 310 voltasse. Ficou pulando na fazenda um amigo dele, na outra fazenda, voltou para a mesma fazenda dele, e ele estava esperando o quê? Ele estava esperando porque na madrugada do dia 2 de abril, o Congresso Nacional declara vaga a presidência da República com o presidente dentro do país. Então, ele espera dentro do país a consolidação disso e a nomeação do Mazzilli com ele dentro do país. E ele só chega no Uruguai, o Maneco retorna no 310 para pegá-lo, ele quer ir, não quer ir, quer ser preso. Não, o presidente, já estão lhe esperando lá no Uruguai com faixas e bandeiras. O Uruguai, naquele tempo, nos recebeu, recebeu o presidente Jango com altas honrarias. Nós, aqui do Uruguai, estamos abrigando o presidente democrático, golpeado pela ditadura, enfim. E aí ele chega no Uruguai só no dia 4, depois que o Mazzilli é empossado temporariamente, até que, e aí, Rodolfo, vem a história, se esperava naquele momento, que aquilo, ele sabia que não, porque já tinha informação da Quarta Frota Americana. Mas muitos políticos brasileiros, lamentavelmente, embarcaram naquela história da eleição de 65. Né? Se pensava que aquele golpe seria mais uma das tantas quarteladas que o Brasil já tinha tido, Jacarecanga, enfim, o golpe branco do Lote para empossar Juscelino e Jango em 55, em 56, aliás, a eleição foi em 55, 56 foi a posse, mas O que nós não sabíamos, né, realmente, é que não era apenas um golpe de 1964. Aquilo era um programa do Departamento de Estado americano para toda a América Latina. Tanto é que cai Brasil em 64, 66 cai Argentina, Bolívia, Paraguai, já tinha o Stroessner lá, mas ao ponto de, em 1976, quando ele morre no exílio, todos os países da América Latina, exceção da Venezuela, que o Andrés Pérez vendia petróleo aos americanos por 4 dólares o barril, todos os nossos países eram ditaduras militares altamente violentas contra o povo e contra aqueles que pregavam a democracia. Surgem várias operações paralelas, a AAA, aqui no, que se transformam depois esses sistemas de informações, se transformam na Operação Condor, que começa primeiro trocando presos e depois ela se agiganta de tal forma que não só troca presos, como comandos de um país vão matar adversários, vão matar em outro país, vão analisar sem pedir licença às autoridades locais. Nós sabemos que grupos da DINA mataram o Prats na Argentina, mataram o presidente Torres, enfim, é uma lista enorme, esse já é outro capítulo, mas, em princípio, esse é o início do golpe de 64.
Então, João Vicente, vamos ainda ficar então naqueles dias ali em torno do dia do golpe. Você falou que deixaram lá deixaram em Brasília brinquedos, cachorros. Você lembra dos nomes dos cachorros? O que depois te deu saudade de ter abandonado, ter sido obrigado a deixar? Quem é que estava? Você fala, nós fomos... Quem estava? A dona Maria Tereza, você?
Eu, Denise, uma babá nossa que nos cuidava na época, foram que nós chegamos no Uruguai, né?
Inclusive tem uma passagem. Como foi o reencontro com seu pai?
Ah, tá. Né, tem uma passagem no meu livro que, inclusive, eu conto que quando nós estamos indo para o Uruguai, né? Eu pergunto para minha mãe: mãe, para onde é que nós estamos indo? Saímos tão depressa e tal. Ela diz: ô, João Vicente, nós estamos indo para o Uruguai. Digo, Uruguai? De que cor é o Uruguai? Aí ela começou a chorar, olhou o céu, ela diz, é azul, João Vicente, é azul. Essa passagem está no livro, é muito interessante, porque isso mostra, Rodolfo, como é difícil o exílio para as pessoas. O pai costumava dizer que o exílio se assimila ao morto vivo, porque te deixam lá olhando o teu país, o céu é o mesmo, tu pode respirar, mas não pode ter a liberdade de estar com os seus amigos e com aqueles que familiares e retornar ao berço que era o Brasil, né? E fora outras coisas difíceis no exílio, porque eu me alfabetizei, eu estava aqui no primário, voltei para lá, tive que me alfabetizar de novo em espanhol. E sabe como é comentários de crianças, né? O que que fizeram? Por que que vocês não podem voltar? O que que roubaram por que que o teu país não te deixa voltar? Como se a gente fosse delinquentes, né? E isso depois se sucede em vários momentos, né? Porque aí depois, no início, o Uruguai se vivia uma plenitude democrática muito grande, né? Uma plenitude enorme. Agora, já em 72, quando o Pacheco Areco entrega o poder para o Bordaberry, que já depois veio o golpe em 73, não é? A coisa mudou muito de figura. Então, as pessoas, por exemplo, às vezes a gente estava almoçando num restaurante em Montevidéu, eu, o pai, a gente saía caminhando, você via brasileiros que, quando o reconheciam, atravessavam a rua, sabe? Para não se comprometer e dizer que estiveram lá e poderiam ser presos ou alguma coisa assim na fronteira. Então, eu sempre digo que o exílio é como se reconhecer como aves migratórias, porque nós tivemos no Uruguai um período muito bom, veio o golpe no Uruguai, passamos pelo Paraguai, do Paraguai encontramos com Perón em 72, em Puerta de Hierro, em Madrid. Aí ele disse para o pai, Janguito, pode ter certeza que o ano que vem nós estamos na Argentina, você vai... E esse foi o grande problema, que o Perón já voltou, né? Na Argentina... meio cansado, vamos dizer assim, e com pessoas ao lado, como López Rega e tal, que fizeram, né, a triple A e inverteram aquilo, pensando que o peronismo pudesse ter uma nova sobrevida com a Isabel Perón, que coisa que não aconteceu, né? E foi aí que várias pessoas, e é por isso que em Buenos Aires o Perón fez isso com várias pessoas. Quem está exilado na América Latina, ele tinha uma visão latino-americana, venham para a Argentina. E assim estava o Torres, estava o Prats, estava uma série de dirigentes do Allende, de dirigentes, né, do Peru, do Uruguai, mataram o Gutiérrez, o Ruiz, que era o presidente, mataram o senador Michelini. Então, ali se deu realmente um verdadeiro caldeirão de assassinatos provocados pela União, né? Porque a Operação Condor, na verdade, ela não se cria como uma operação, ela se cria como uma cooperativa do terror, é uma união de vários serviços secretos. E que acontece tudo isso, se criam venenos, né? A Operação Andrea, no Chile, que tinha o Berríos, que era um grande químico chileno, que acabou sendo morto no Uruguai depois, por ser um arquivo vivo, né? O Letelier seria morto lá em Washington, na frente do Congresso Nacional. Eles falam, os americanos gostam muito de falar que a primeira vez que foram atacados foi no episódio do 11 de setembro. Mas realmente a primeira vez foi quando mataram com uma bomba o Letelier e a secretária dele na frente do Congresso Nacional, e nunca se sabe sobre quem é. Sabe quem é, sim. Inclusive, na investigação que nós abrimos aqui, que ainda continua aberta pelo Ministério Público, nós pedimos a oitiva de vários agentes americanos que teriam participado dessas operações clandestinas de venenos e de operação de assassinatos, né? Então, nós sabemos de como isso começou. Às vezes a gente lamenta muito escutar realmente, Rodolfo, o presidente Lula dizer há poucos dias atrás que 64 não interessa mais, que ele está preocupado com... Mas interessa, sim. Eu acho que quem não conhece a história teme, periga repeti-la, né? E o que nós temos que ver é que em 64 foram caçados mais militares nacionalistas do que civis. E nunca mais essa orientação esteve presente nas escolas superiores de guerra do Exército Brasileiro. Até hoje, o comunismo é um bicho-papão para a formação intelectual do militar brasileiro. Enquanto nós não mudarmos isto, nós vamos estar sempre sobre a tutela, sobre o fio da faca dessa instituição militar que se acha com o direito de tutelar a democracia, tutelar a nação brasileira.
João Vicente, seguindo a pergunta do Rodolfo, como é que foi o seu encontro com o seu pai naquele momento e qual foi a avaliação
foi muito bom.
Que foi feita sobre traições, enfim, imagino que tenha sido um amargor muito grande.
Sem dúvida, né? É porque... primeiro, vamos lá, ele chegou no dia 4 e, inclusive, o seguinte, também veio nesse mesmo aviãozinho que ele tinha... E o Maneco pegou ele numa fazenda no interior de São Borja, que já estava cercada. E, bom, vamos, ele entrou dentro do avião, só os dois estavam no avião, e chegando em Montevidéu, lógico, o governo já estava avisado, o governo uruguaio, mas exatamente por isso... no rádio do avião, quando ele pediu autorização de pouso no aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, O aeroporto disse, não está autorizado a pousar aqui no aeroporto de Carrasco e tem que se dirigir à base de Boissolança, base militar. Aí o pai ficou tremendamente preocupado e tal, mas não era, estava em Boissolança, estava todo o governo esperando ele para receber, otorgar o asilo político. E nós fomos lá, fazia 2 dias que nós estávamos em Montevidéu, e me lembro de um abraço, tem fotos até sobre a chegada dele no Uruguai, ele segurando eu e a Denise nos braços e tal. Foi um momento muito, muito emotivo, né? Até porque a gente não, ele também não sabia quanto tempo duraria o exílio para ele, foi um exílio sem volta, né? Ele não conseguiu pegar a anistia e voltar ao seu país. E ele sempre dizia que não voltaria enquanto existisse um brasileiro sequer perseguido e morando no exílio, não seria ele que ia voltar para o Brasil. Então, é uma história. O exílio é realmente uma história complicada, e principalmente quando os países vão modificando, né? E você fica sem alternativa, a gente fica sem alternativa. Tanto é que nós saímos do Uruguai por perseguição. Ele tinha renunciado, ele já estava no Uruguai há 10 anos, produzindo, tinha um frigorífico de gado, ele pagava imposto no Uruguai. O que, que ele tentou? Ele era um fugitivo, praticamente, porque ele tentou renunciar, já era ditadura no Uruguai, ele tentou renunciar ao asilo político para ver se lhe otorgavam a residência permanente, ser um residente permanente. Ele argumentou que depois dos 10 anos os direitos políticos dele no Brasil já tinham sido... Ele teve no AI-1 10 anos de cassação de direitos políticos, mas evidentemente que ele não podia retornar. Hoje nós temos documentos, inclusive, do Silvio Frota, dizendo que ele seria preso, incomunicado e sem direito a habeas corpus, sem direito a nada, sem direito a saber nem sequer onde estava. Mas aí ele pediu no Uruguai e não lhe deram, foi negado. O Brasil exigiu que o golpe no Uruguai foi todo ele apoiado pelo Brasil. Os caminhões eram brasileiros, jipe, arma, tudo foi o Terceiro Exército que mandou para o Uruguai para dar o golpe. Então, nesse aspecto, por exemplo, ele se tornou quase que um fugitivo. Ele saía da fazenda num teco-teco que ele tinha, esse teco-teco no Cesninha 210, ele saía clandestino para Buenos Aires. Em Buenos Aires, ele chegava no aeroporto de Dom Torquato, por exemplo, porque tinha uma ordem, né, do Perón para não perguntarem de onde. Mas ele saía direto da fazenda do Uruguai sem fazer alfândega, porque se ele fizesse, perigava prendê-lo, porque ele não tinha documento mais. Não era nem exilado, porque tinha renunciado, e não lhe otorgavam a residência permanente. Então, ele chegou um momento nos últimos dias que ele não ficava 2 noites no mesmo lugar. Ele estava sempre... ia para a Argentina, que ele tinha comprado um campo, tanto é que morreu na Argentina. Ele ia para a Argentina, às vezes ia de barco, atravessava o rio de barco, ali em o rio Uruguai, saía em correntes ali, entre rios, depois um carro esperava ele. Às vezes ele ia para Buenos Aires, voltava, ia para o Paraguai. Então, ele se tornou assim um clandestino da América Latina. E isso machuca muito, né? As pessoas... Mas ele que foi deposto por um golpe militar violento, que tutelou o Brasil 21 anos, né? A ditadura continuou depois da morte dele, em 76. Então, é isso aí, Rodolfo. Nós temos essa mais nada que... Por isso que a gente fica triste quando nós temos um presidente, né, o presidente Lula, que dá uma declaração dizendo que o 64 tem que ser, que não vai ficar remoendo 64, que tem que ser esquecido. Não sei por que ele... Talvez porque o PT não existisse em 64 e tanto faz, né? Mas nós já estamos no quinto governo, né? Dois governos do Lula, dois da Dilma, um truncado, agora o quinto governo, e aí nós temos que adiantar, nós não podemos esperar mais 60 anos, Rodolfo, para as coisas que esse país deve retomar, não é? Como as propostas de reforma de base, a entrega do monopólio de petróleo, como o Jango fez, como a desprivatização, ou seja, a encampação das refinarias privadas, otorgando à Petrobras o monopólio do refino e da extração. Nós temos a reforma agrária, que até hoje não andou, que hoje é muito mais difícil. Em 64, a reforma agrária, 75% da população brasileira morava no campo. Era uma reforma agrária que diz, não, reforma agrária do Jango é comunista. Onde é que se viu reforma agrária comunista com título de propriedade? Então, tem coisas que têm que ser desmistificada. Olha só, hoje é muito mais difícil você fazer uma reforma agrária, porque você tem na periferia dos grandes centros urbanos um grande contingente humano que não conhece, sequer pegar uma enxada, sequer você vai ter que fazer de novo. Então, cada vez crescem mais a grande oligarquia rural, cada vez é mais forte. Nós temos que ter a remessa de lucros, nós temos que ter coragem de rever a dívida pública, auditar a dívida pública. Nós temos que... bancos, há 20 anos atrás, nós tínhamos quantos bancos particulares? Tínhamos mais de 30 bancos particulares. Hoje tem 3 ou 4 e seus lucros superam os 40 bi somados anualmente. Nós temos que fazer uma reforma bancária, como era proposto pela reforma de base, para controlar o crédito brasileiro, distribuir o crédito para fazer a reindustrialização do Brasil. A indústria brasileira está falida praticamente, a não ser os grandes monopólios, não é? Que têm o controle e os oligopólios, quer dizer, colocam o preço que quiserem, porque são os únicos produtores de serviços ou mercadorias colocadas. Então, a gente fica triste, mas o exílio é isso aí, é luta, luta e luta.
Você traz aí um depoimento contando de como a ditadura, ou os generais da ditadura, ou parte dos generais da ditadura, parece que tinham um ódio ali do Jango, queriam prendê-lo, se ele voltasse ao Brasil, prendê-lo, deixá-lo em isolamento, talvez mesmo a execução dele. Na ação no governo de Jango levou a esse ódio? Foi a defesa dos interesses nacionais? Foi as propostas da reforma de base, a própria reforma agrária? Como é que se criou? Por que a ditadura temia tanto ou odiava tanto o seu pai?
Rodolfo, eu acho que nós temos que começar lá para 54. Jango foi ministro do presidente Getúlio Vargas, foi ministro do Trabalho. Quando o ministro do Trabalho, Segadas Viana, que foi o antecessor dele, o Ministério do Trabalho, ele era um ministério dirigido por empresários. Não é? Jango, naquele momento, inclusive essa relação que ele teve com Perón surge desse momento de Vargas. Vargas pede ao seu ministro que vá à Argentina conhecer como é que a CGT argentina estruturava, porque o presidente Vargas tinha plena consciência que, para desenvolver o Brasil no que a gente hoje chama, vários partidos, inclusive o PT, fala muito na, né, no desenvolvimento nacional, desenvolvimentismo. Para você crescer numa indústria, você tem que ter uma relação equilibrada entre o capital e o trabalho. Nesse momento, nós estamos completamente... O trabalho é a última coisa que é vista como prioridade nesse país. Em 54, Jango vai à Argentina, inclusive surge em 54 uma coisa que só teve, eu acho que ainda no Império, uma falsificação tão grande, que é a Carta Brandi. A Carta Brandi, Brandi era um deputado argentino que tinha negócios com o Brasil e tal, e o Lacerda falsifica uma carta, a Carta Brandi, que depois se comprovou, a assinatura é completamente diferente, o depoimento do Brandi, dizendo que o Perón, através de Jango, estava dando muito dinheiro para construir uma república sindicalista. E, realmente, o Ministério do Trabalho ele muda completamente com o ministro João Goulart. O Brasil não tinha, naquele momento, correção salarial desde a queda de Getúlio, né, em 1945. O Dutra não deu nenhuma visão mais aprimorada para o custo de vida e para o salário dos trabalhadores. E Jango, em 1954, coloca que a desvalorização do salário mínimo chegava a percentuais maiores que 100%. E propõe o 100% de aumento no salário mínimo, de forma que a industrialização comece pelo consumo daqueles que produziam, tipo o Fordismo nos Estados Unidos, ou seja, Ford começou a fazer o Ford T com um custo onde os seus empregados pudessem comprar. Mas o Brasil estava completamente fora dessa medida, que até é uma medida capitalista, não tem nada de socialismo. Mas, como sempre, os grandes empresários construíram essa Carta Brandi e exigiram do presidente Vargas a demissão do seu ministro. E Vargas disse que não o demitiria. Jango, vendo a situação já em 54, da pressão que havia contra Getúlio, ele entrega a Getúlio uma carta irrevogável de demissão, sentindo que, se ele não o fizesse, apressaria a queda de Getúlio, não é? Pela grande pressão que existia naquele momento. Então, e surge também o Manifesto dos Coronéis. Esse Manifesto dos Coronéis, Rodolfo, esse Manifesto dos Coronéis era encabeçado pelos generais de 64. Os generais de 64 encabeçaram a Carta dos Coronéis pedindo a renúncia de João Goulart do Ministério. Quem encabeçava a carta era o Coronel Golbery de Couto e Silva. Ou seja, se nós pegarmos o Manifesto dos Coronéis, não era a carta, Manifesto dos Coronéis contra o Ministro do Trabalho, nós já vimos isso. E isso se repete, não só em 64, quanto na renúncia de Jânio, em 61, Jango está na China abrindo novos caminhos. Aliás, Jango foi o primeiro líder ocidental que esteve na China, prevendo que a China era um grande mercado consumidor e que o Brasil, apesar de ter outro regime, que era um regime democrático e não o regime comunista que estava na China, ele foi recebido pelo próprio Mao Tse-Tung na pista do aeroporto. Então, olha só, Nixon, 10 anos depois, rompeu com Taiwan e pediu, por favor, para ir à China. Agora, em 61, Nós tínhamos três ministros militares do presidente Jânio Quadros, Silvio Reck, Grum Moss e Odílio Denis, que eram os ministros Marinha, Aeronáutica e Exército, que se colocaram contra a Constituição. O vice está na China, se está na China é comunista, se é comunista não assume o poder. Esta foi a mensagem dos militares à democracia brasileira, isso em 61. Em 61. Ou seja, Jânio renuncia no dia 25 de agosto e Jango só consegue assumir no dia 7 de setembro de 61, e mesmo assim com uma emenda parlamentar, uma emenda que estava lá, antiga, estava nos escaninhos lá do Congresso Nacional, que foi a emenda número 4 do parlamentarismo. E eles tiveram que engolir isto, porque eles diziam que não, Jango estava lá, era vice, e mais ainda, o vice, Jango foi eleito vice duas vezes, inclusive, pela Constituição de 1946, o vice-presidente eleito separadamente em chapa com o presidente da República, tanto é que em 1955 ele faz mais voto que Juscelino como vice, e na eleição de 60, ele derrota o vice do Jânio, que era o senador Milton Campos, o derrota dentro de Minas, lá na Zona da Mata. Então, não tem como dizer que não tinha legitimidade. Não é um Temer que assumiu e conspirou contra a Dilma, não é um vice de chapa, ele é um vice eleito, e mesmo assim teve ainda, só conseguiu fazer isso porque tinha o cunhado dele, Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, e fez um dos movimentos mais lúcidos e mais brilhantes em defesa da democracia, que foi o movimento da legalidade. E aí o Terceiro Exército, naquele momento, aderiu, e aí eles tiveram que engolir, dar posse ao vice-presidente. Então, esse ódio era exatamente pela defesa intransigível do trabalhismo, ao lado dos trabalhadores, ao lado do desenvolvimento nacional, protegendo as empresas estratégicas. Jango fundou, porque quem criou a ideia foi Getúlio, inclusive nós temos isso na Carta Testamento, mas foi ele que botou a Eletrobras do papel para a realidade. Foi Jango que deu o 13º salário dos brasileiros em 1962, no governo João Goulart. O 13º era comunismo para os empresários brasileiros. É só pegar, por exemplo, as manchetes do Globo, de 62, sobre o salário mínimo, e nós veremos as barbaridades que diziam naquele momento. Então, imagina só, aproveitando que o Mourão saiu antes, eles deram o golpe, não pensaram, é claro, que seria tão pacífico. Tanto é que a 4ª Frota Americana estava aqui, e existia, sim, uma ideia, caso a resistência fosse prolongada, de separar o Brasil, dividir Brasil Norte, Brasil Sul. Eles já tinham como... Tanto é, os Estados Unidos reconheceria Minas Gerais como Belo Horizonte, como a capital do Brasil, se durasse algum tipo de revolução interna no Brasil. E tanto é que o primeiro país a reconhecer o Brasil foi o Lyndon Johnson, às 3h30 da manhã, quando o Áureo Moura de Andrade entra com o Mazzilli dentro do Palácio do Planalto e com o embaixador americano Lincoln Gordon, que sabia, inclusive, onde se acendia a luz do Planalto. Quer dizer, é uma vergonha. Meia hora depois que entraram dentro do Palácio do Planalto, os Estados Unidos reconhecem o golpe e dá legitimidade. Então, nós temos aí esse compromisso histórico de não esquecer isso. Nenhum de nós temos mais 60 anos para esperar o Brasil assumir a sua, soberania no que tange ao seu subsolo, no que tange às suas matas, no que tange a Amazônia Azul, no que tange a construção social de um povo pobre num país rico.
João Vicente, quando é que, digamos, caiu a ficha do presidente João Goulart, da família, de que o exílio era duradouro, que não era uma, como você falou no início poderia ser uma quartelada, como tantas outras? Quando é que, digamos, caiu a ficha de que era um processo mais longo?
Foi exatamente naquela votação que o Juscelino, o Tancredo, o Juscelino e o Ulisses votaram no Castelo Branco, e ele disse: isso não vai dar certo, os militares não vão deixar, vão anular isto, apenas estão historicamente humilhando essas decisões, né? Tanto é que chegou um momento em 70, eu acho que foi 71, eu estava em Paris, ele fazia um tratamento lá na cidade de Lyon, e eu me lembro que nós tivemos com o Juscelino, eu era pequeno, tinha 13 anos na época, mas me lembro da conversa perfeitamente. O Juscelino querendo voltar ao país, e o pai dizendo: não, não volta, presidente, não volte, porque vão lhe humilhar. Não é? O regime está muito forte, e não adianta. Vamos fazer a política de fora para dentro. E, inclusive, esse também foi uma... esse entendimento dele foi uma do distanciamento que houve no exílio entre ele e o Brizola, que foi a luta armada. Quando foi proposta a luta armada, o pai diz: não, eu não entro nessa aí, porque nós estamos no exílio, o regime está muito forte, nós vamos... Nelto vai colocar companheiros em risco, e não é o momento, a ditadura está muito forte. E se constatou isso, eu mesmo quero fazer aqui uma homenagem, por exemplo, ao Sérgio Rubens, por exemplo, do MR8, que depois construiu o PPL, no qual me convidou a ser candidato à presidência da República. Ele se deu conta que a luta armada não tinha como derrotar a ditadura. Então, na hora da distensão e da abertura, transformou, né? Primeiro acomodou o MR8 dentro do MDB e depois partiu para o Partido Pátria Livre. Tem certos momentos que você não pode dar soco em faca de ponta, como dizemos lá no Rio Grande do Sul, porque vai ferir, não é? Deixa primeiro a faca estar dentro da bainha para depois a gente poder ter alguma chance de briga pessoal ou de luta contra uma coisa tão forte que é a ditadura. E era tão forte, tanto é que ela caiu de podre, né? 21 anos de desgaste e caiu de podre. Agora, nós temos aí, ou seja, um processo de que a própria sociedade humana, e aí os americanos também, com a eleição do Jimmy Carter, falando em direitos humanos, é que as ditaduras latino-americanas se deram conta. E agora vem falar em democracia aí, amanhã somos nós os responsáveis. Por isso que as nossas anistias foram incompletas, por isso que o Brasil não puniu, como puniu a Argentina, como puniu o Uruguai, como puniu o Chile, não é? Quem torturou, quem matou. O Videla morreu na prisão. Aqui ninguém foi tocado. E nós tivemos, não é, a tese: quando a direita se enfraquece, ela entra no fascismo, né? Ela puxa o fascismo para se manter em pé. E nós tivemos esses 4 anos aí de governo Bolsonaro, que é uma pessoa desequilibrada completamente. Ele mesmo disse que não tinha que ter 30 mil torturados, que tinham que ter matado 30 mil torturados. que, enfim, todos nós conhecemos o que esse indivíduo tem feito no Brasil e tem colocado dificuldades para o progresso e o andamento do bem-estar social brasileiro.
João Vicente, você falou logo de início, né, que o golpe teve essa articulação norte-americana. E você mesmo citou, queria que você desenvolvesse mais, as ações que vocês têm feito em relação a essa interferência externa. E eu queria saber em que pé estão as investigações sobre a morte do João Goulart, que acontece próxima da morte tanto de Carlos Lacerda quanto de Juscelino, né, que com seu pai estavam articulando no passado a Frente Ampla. Há conexões entre essas mortes? O que, que você sabe, o que, que é possível dizer sobre a morte de João Goulart?
Bom, nós temos que primeiro falar em soberania brasileira. Nós temos vários depoimentos, né, de que, no caso de João Goulart, foram trocados remédios e que o monitoramento constante, isso nós já temos, documentos, inclusive do Exército, no sistema de investigação secreta do Exército Brasileiro, sequestrando documentos, o tal de agente B, eles dizem assim, ontem estivemos no apartamento do indivíduo João Goulart, em Montevidéu, na Caixa Legenda Pátria, 2984, e de lá, de seu criado mudo, subtraímos. Carta do Perón, carta do Ulisses Guimarães, carta de não sei quem mais. Agora, eu pergunto o seguinte, eu até já pensei em entrar contra o governo brasileiro pedindo de volta esses documentos e perguntando o seguinte, se eles têm capacidade de entrar no apartamento de uma pessoa subtraído, criado mudo, tal, tal e tal documento, eles não podem ter trocado um remédio na mesma gaveta? Claro que podem. Agora, os anos passam. O que nós fizemos aqui, quando nós procedemos à exumação foi conclusiva. Ou seja, hoje qualquer tipo de averiguação, como a gente não sabe ainda qual poderia ser a substância que teria gerado essa alta de pressão e produzido o derrame coronário, nós tivemos que fazer, né, um escaneamento sobre várias substâncias. Hoje, esses escaneamentos são de 2 milhões e meio de substância. Na época que nós fizemos, foi feito de 450 mil substâncias. E nenhuma apareceu nas amostras dos restos mortais, por enquanto. O Ministério Público continua com o processo aberto para a oitiva de agentes americanos. O Michael Townley, por exemplo, aí você vê como são os americanos, que foi quem programou a morte do Letelier lá nos Estados Unidos, o Michael Townley estava no golpe no Chile, em 73, e ele, com esse químico Berríos, que chamava codinome Hermes, porque ele estava desenvolvendo, Hermes é um perfume, ele estava desenvolvendo a liquefação do gassarim para botar dentro de um frasco de perfume e dar de presente. É um químico que, inclusive, tem um juiz, não sei se vocês conhecem o nome, eu estive com ele em Santiago, chama-se Alejandro Madrid. Ele hoje é da Corte Suprema do Chile, mas na época ele era juiz, e com ele ficaram todos os casos de envenenamento dos chilenos na Operação Condor, inclusive o do ex-presidente Frei Montalva, que já foi comprovado o uso de gás mostarda nas feridas que ele, que ele fez uma operação lá no hospital chileno, hospital, não é de clínicas, é hospital como se fosse a nossa PUC daqui, a Pontifícia Universidade lá. Então, nós temos indícios vários. Agora, por exemplo, eu até hoje estou esperando, nós já estamos, já mandei isso para autoridades, é a oitiva desses agentes. O Kissinger morreu, ele estava dentro desse rol de pessoas. O Frederick Latrache também morreu, esse era o Chief of Station, chefe de estação da CIA, que operava em Montevidéu para Buenos Aires, Montevidéu e Rio da Plata ali, né? Era esse que coordenou a operação com Condor naquele local geopolítico ali. Morreu também. Esse cara que matou e que fez esses venenos junto com o Berrios, inclusive a casa que foi, chamava-se Operação Andrea. Na casa, chamava-se Casa del Naranjo, em Cujo, é um bairro lá do Chile. Embaixo tinha um laboratório que o Berrios e o Michael Townley operaram. Michael Townley matou o Torres, matou o Letelier lá, e hoje, sabe que aonde ele está? Sob proteção, sei, com outro nome do governo americano. Esse juiz que operacionalizou, que é o Alejandro Madrid, nós temos uma grande diferença aqui entre as investigações brasileiras e a argentina, chilena, uruguaia. Lá, quando se investiga a morte de uma pessoa por envenenamento, da operação Condor, ela é dirigida por um juiz só que tem autonomia para fazer todos os requerimentos. No Brasil, lamentavelmente, não funciona assim. Aqui é o Ministério Público, troca procurador, troca não sei o quê, se perdem as informações. Se perdem completamente. Lá no Rio Grande do Sul está aberto ainda. Um pouco antes da queda da presidenta Dilma, eu tenho um documento, já mandei, inclusive, para a Comissão de Direitos Humanos, falei com o há pouco tempo agora com o Renan Calheiros, que ele preside a comissão internacional lá do Senado, dei para ele da Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça do Brasil, de 2016, o Ministério pediu ao Itamaraty enviar para o Departamento de Estado, para o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, solicitar ao Departamento de Estado americano a oitiva dessa relação de agentes. Sabe quando eles responderam? Nunca. E o nosso Brasil já trocou vários governos, até hoje não se pronuncia e nem cobra novamente. Está aberto o pedido. É assim que funciona. Então, nós temos que ter um pouco mais de soberania nas nossas posições. Nós temos soberania, não é? Eu acho que o presidente Lula está fazendo um grande trabalho na questão de Gaza, mas podia fazer também caminhar a investigação de um presidente que foi deposto há 60 anos atrás e que está vergonhosamente parado no Ministério da Justiça brasileira, e até hoje os Estados Unidos não deu e acredito que não dará. E fica por isso. E aonde é que está a soberania? Então, essa posição da investigação é essa aí. Nós temos que algum dia nós possamos ter algum documento, porque essas ordens, né, essas ordens de eliminação tem alguns anos de segredo, né? Nós temos a esperança de que a liberação de documentos secretos possam ter algum dia essa, essa ordem, né, de quem partiu isso. Mas que houve, houve, sem dúvida alguma. Que houve. Nós temos declarações de agentes uruguaios, que, chamado Mário Neira Barreiro, que sabe da operação, deu depoimento à Polícia Federal. Agora, como provar? Nós não vamos ter em cartório uma ordem do Figueiredo como diretor-chefe do SNI dizendo em cartório vamos operacionalizar a operação de extermínio do presidente João Goulart. Nós não temos isso. Então fica difícil. Agora, algum dia, nós temos todos os indícios. Agora, provar fica difícil, né? E mais, sem o apoio do próprio Ministério. Está aberta essa carta. Pedido do secretário da Justiça do Ministério da Dilma. Desde 2016 até hoje, não houve sequer uma resposta do governo dos Estados Unidos ao pedido brasileiro.
Vicente, 60 anos depois do golpe, o Brasil já passou por... Enfim, superamos a ditadura, tivemos a Constituinte, governos democráticos, novas tentativas de golpe, tentativas, você lembrou, o governo Bolsonaro, que foram 4 anos de tentativa de implantação de uma ditadura ou de métodos fascistas no governo. Que alertas esse período, a história, traz para a gente hoje, traz para os políticos, para os democratas de hoje? O fascismo, a extrema-direita, está à espreita? Enfim, que alertas a história nos dá?
Rodolfo, existem dois alertas, eu acho, aqui, raciocinando um pouquinho. Existe um alerta político, né, dos dias atuais que nós vivemos. Nós falamos mesmo aqui sobre a morte de Juscelino, Jango e Lacerda, com diferença aí dos três de 2 meses, 3 meses. E falamos, evidentemente, na frente ampla que se quis fazer contra a ditadura, era uma frente política. Né? Eu acho o seguinte, essa é uma opinião pessoal e não um raciocínio partidário, nem orientação partidária, é um raciocínio pessoal. Eu acho que as frentes amplas, Rodolfo, elas se constroem para lutar contra algo superior, muito grande, muito poderoso, um monstro que... Tem uma música que diz o monstro que pisa forte. E isso foi feito... Em 66, na frente ampla entre Juscelino, Jango, Lacerda, para ver se politicamente a gente conseguia construir, né, uma oposição política à ditadura naquele momento. A ditadura cresceu, veio o AI-5 e deu no que deu. Todos nós conhecemos esse caminho político. Então, ao que eu vou? Agora em 22... Nós também construímos uma frente ampla para derrotar algo grande e perigoso por mais 4 anos para liquidar o Brasil e fomos vitoriosos. Mas construir frente ampla significa lutar contra alguma coisa. Na hora que tu derrota essa coisa, tu tem que construir o próprio caminho. Tu não pode mais governar com a frente ampla. Eu acho que nós fizemos um grande trabalho... A união de partidos de centro, de direita, para retirar o fascismo do governo brasileiro foi válida 100%. Agora, continuar governando com uma frente ampla, quando temos que pensar no problema da reestatização da BR, da reestatização... Porque nós temos um problema que é a convivência com o sistema bancário. O sistema é forte, um sistema que... Você sabe como é que eles gostam de fazer? Quando tu constrói a Petrobras, né? Constrói a Petrobras, o governo investe durante... Estou dando um exemplo aqui por cima. Desde a morte de Getúlio, se aplica, se constrói, se investe, se constrói refinarias, se desenvolve em tecnologias de profundidade. A Petrobras hoje é a maior tecnologia de petróleo a grandes profundidades. Tu cria um mercado, tu cria postos de gasolina, tu cria uma marca. 60 anos depois, aí dizem o seguinte: não, o governo é incapaz, né, de gerir. A Petrobras tem que dar lucro para os seus acionistas. E aí nós temos, né, ainda não foi, mas está em processo. Se nós não tomarmos cuidado, tudo bem, o Lula disse que retirou a Petrobras do processo de privatização. Agora, o que, que eles gostam? Depois que tu constrói o aquário, bota os peixinhos lá dentro, eles querem pescar de anzol dentro do aquário. Isso, se nós não cuidarmos e continuarmos com essa frente para criar uma estabilidade, nós estamos muito ferrados, porque isso aconteceu em 64. Houve um congresso reacionário no meio do caminho, que foi a eleição de 62, que trouxe os Auro Moura de Andrade, que rompeu com aquela velha aliança que o Getúlio tinha criado entre empresariado nacional, o PSD, e o PTB, com o processo de união dos trabalhadores. E aí nós temos aí o risco dessas privatizações, o risco de um congresso que cada vez quer morder mais, cada vez quer comer mais peixinhos dos aquários. Nós não podemos. Eu acho que nós já superamos, né? Fizemos uma frente, derrotamos o fascismo, agora temos que ter um programa. Né? Se esse programa é de equilíbrio, nós não vamos fazer o desenvolvimento. Se esse programa não fizer como fez Getúlio, não é uma moratória dessa dívida que nos custa 450 bilhões por ano, nós não vamos ter desenvolvimento. Se nós não fizermos um processo de rever essas privatizações que foram feitas, nós vamos ter Brumadinhos, nós vamos ter várias tragédias, nós vamos ter, como tem a Braskem agora lá em Alagoas, nós vamos continuar com isso. Quer dizer, ou o Brasil assume as suas riquezas, o seu subsolo, ou então nós vamos ter que estar negociando com a direita aí, a Caixa Econômica, vamos negociar o Ministério dos Esportes, vamos negociar. Ou nós temos um programa pessoal, ou não temos. Agora, o grande problema agora não é a reforma administrativa. O grande problema agora é uma reforma eleitoral. Não é mais possível nós termos eleições do tipo que nós temos aqui. Ou seja, tudo parece, vamos dizer, as grandes eleições. O Valdemar vai ter 1,5 bilhão para eleições de prefeitos. Vai eleger quantos prefeitos? Como é que lá em 26 nós vamos ter base para disputar com isso? Eu acho que eleição, primeiramente, ela tem que ser partidária, não é? É só no Brasil que se vota no Bolsonaro, se vota na Jandira para federal, se vota no Renan Calheiros para senador, ou seja, se vota em pessoas físicas, não em ideias, não se vota em programas. Enquanto nós não tivermos uma reforma eleitoral, que era uma das reformas de base, nós não teremos sossego e vamos ter que continuar negociando com a direita, dando fatia disso, fatia daquilo. Não mexemos mais, não vamos rever a BR distribuidora. Então, nós cada vez vamos nos atolando mais nessas alianças espúrias que temos que fazer para ter um voto lá dentro daquele congresso, que é o pior congresso, aliás, diga-se de passagem, o pior congresso que esse país já teve, né? Com figuras folclóricas aí, né? bonecas e peruca e sei lá. Então, se nós não tivermos essa proposta de uma reforma eleitoral séria, que se vote em partidos e em programas políticos, e tivermos uma democracia não tão representativa, porque aqui o eleitor vota no deputado, na outra eleição ele não se lembra que votou naquele deputado. Nós temos que ter uma democracia mais representativa, os conselhos populares, antes opinando sobre esta ou aquela lei. Agora mesmo, nós temos no Congresso Nacional uma proposta que é um absurdo, colocar os parlamentares como seres de outro planeta. Para serem processados, tem que passar pela mesa. Como é que se faz um negócio desse numa democracia plena? Ou seja, são seres extraterrestres que não podem ser tocados, podem roubar, podem... E a polícia não pode entrar na casa deles se não passar pelo presidente da casa. Então, nós temos que... A primeira coisa, eu acho que nós temos que ter uma reforma eleitoral ampla. Uma reforma, não sei, talvez tenha que ser discutida. Eu, por exemplo, conheço muito mais lá no Uruguai, quando nós estávamos, que é o voto em lista, que é um voto partidário e com lógico. Aí tu vai dizer, muitas pessoas dizem, ah, mas o voto em lista vai criar os caciques dos partidos, botam ali o nome, que não, porque tem as primárias. Se o eleitor e o filiado não quiser aqueles nomes, muda-se. Então, não se, agora, se vota num projeto político, não numa aliança multifacetada que tem da extrema-direita à extrema-esquerda. Não se chega a projeto de nação. Projeto de nação foi o que foi derrubado em 64. Aliás, como diziam os ditadores, esconderam isso durante muito tempo, e é bom que se saiba disso. Por quê? Porque era um governo incapaz. O governo incapaz era Darcy Ribeiro, Celso Furtado, enfim, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, na educação, nas ciências, várias pessoas, quer dizer, gente que queria a transformação do Brasil, Celso Furtado, Paulo Freire, enfim. Então, nós temos que ter um projeto de nação, não um projeto de governo. Essa é a minha posição aí, Rodolfo.
Vicente, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, nesse projeto que busca remoer o que foi o golpe militar de 64, que está fazendo 60 anos, mas, como a gente viu ao longo dessa entrevista, está muito presente e tem muito o que alertar, o que servir de alerta para os dias de hoje. Agradecemos também a todo mundo que está aqui com a gente acompanhando essa entrevista. Lembramos que essa conversa fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, antes das despedidas, a gente devolve a palavra para o nosso convidado, para que dessa vez, sem perguntas, então, faça sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui conosco e que segue com a gente pela internet afora. João Vicente, muito obrigado, a palavra é sua.
Eu que quero agradecer a Tutameia, a vocês aí que estão desempenhando esse papel tão importante nesse momento do golpe e tão importante pela construção e memória, né, das nossas novas gerações, daquilo que foi o golpe de 64. Eu acho que se nós não tivéssemos pessoas como vocês que se dedicam, nesse momento, a reafirmar que existiu um golpe antes, nós, evidentemente, não teríamos esse espaço para nos expressar aqui a todos aqueles que nos veem e a todos os brasileiros que acreditam num Brasil mais desenvolvido, mais justo, mais solidário, mais humano, como nós pretendemos e como várias vezes o Brasil foi interrompido quando as propostas de crescimento para o povo brasileiro foram colocadas diante do grande capital. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e um carinho muito grande pela memória nacional e por esse momento que passamos aqui. Grande abraço.
Muito obrigada.
Obrigado.
Obrigada.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau.